Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Anderson Barbosa, coach educador financeiro. Se você está recebendo esse áudio, é porque você faz parte da minha lista de transmissão chamada Inteligência Financeira. Bom, estou gravando esse áudio a pedido de algumas pessoas no particular que me perguntaram, me deram algum pedido, alguma dica de como sair das dívidas, né? Eu ia trocar de assunto para a gente não ficar só no livro Os Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre, mas ainda vou usar mais esse arquivo da riqueza, o arquivo 14 da riqueza, né? Essa parte do livro diz o seguinte: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Então, a dica é: o quanto você ganha é menos importante do que você faz com o seu dinheiro. Nós já falamos sobre isso em áudios anteriores, né? O hábito de administrar bem o seu dinheiro é mais importante do que o hábito de querer construir ou mais renda, ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque tem pessoas que ganhar mais dinheiro pode ser um mal para eles. Para algumas pessoas, ganhar mais dinheiro pode ser fatal, né? Porque como ele não sabe administrar o dinheiro, ele vai se endividar mais ainda. Então, quanto mais ganha, mais se endivida. Como proporcionalmente essa dívida se torna maior do que se ele ganhasse menos, isso passa a ser ruim para ele, certo? Então, como que você pode. Gente, isso aqui não é um treinamento de educação financeira, mas é uma dica. Você tem que mudar teu estado mental. A lógica é mais ou menos assim: você não consegue resolver um problema financeiro com o mesmo estado mental que você criou ele. Exemplo, se você se endividou é porque você estava num estado mental complicado. Você não vai conseguir sair desse teu problema financeiro com aquele mesmo estado mental. Então, a dica é: mude o seu estado mental. Quem sabe, faça um levantamento, né? A gente chama isso de diagnóstico. Faça um diagnóstico de quanto você precisa necessariamente para viver, né? E depois, baseado no seu custo de vida, vai conseguir identificar quanto que você consegue fazer sobrar do seu salário para você quitar suas dívidas. A lógica é mais ou menos o seguinte: se você está com dor em algum lugar do corpo, você vai ao médico vai fazer uma consulta, e normalmente o médico vai pedir um exame. Para quê? Para fazer um diagnóstico. Ele não pode olhar para você e dizer: ó, você está com, né, está morrendo e está com dor não sei aonde, né? Ele vai querer fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico médico. A tua vida financeira é a mesma coisa. Se você está com um problema, você tem que fazer um diagnóstico. Não adianta você falar: bom, vou me esculachar de trabalhar fazendo hora extra para eu pagar minhas dívidas. Faça primeiro um diagnóstico. Para onde está indo o seu dinheiro, por exemplo? Né? Existem várias planilhas na internet, eu poderia sugerir algumas, enfim, mas para você identificar para onde está indo o seu dinheiro, é o primeiro passo. Se você está endividado, é porque você está gastando mais do que você ganha. E se você está gastando mais do que você ganha, né? Todo mundo convém que, se você está gastando mais do que você ganha, você vai se endividar. Então, essa parte racional você já sabe, né? Que se você está tirando mais dinheiro do que está entrando. Agora, como você chegou, né, nessa situação é que é o ponto, né? E para onde esse dinheiro está indo principalmente. Então, faça um diagnóstico, um levantamento para onde você está escoando o seu dinheiro. Normalmente, as pessoas têm uma fonte ou duas fontes de rendas no máximo, então seria um cano d'água. E lá na outra ponta é o chuveiro, tem vários buraquinhos saindo água, né? É as diversas parcelamentos. Uma coisa muito terrível que as pessoas começam medem se aquilo lá pode ou não pode comprar, por quanto vai custar a parcela, se aquilo cabe ou não cabe no bolso dela. No meu ponto de vista, está errado, né? Respeito qualquer opinião diversa, mas eu não faço isso. Eu não faço dívidas baseado no que eu posso pagar mensal. Eu tenho que verificar primeiro se eu preciso daquilo. Se aquilo, mesmo precisando, eu posso comprar agora. Depois, se aquilo eu posso comprar agora e eu estou em condições de pagar à vista, né? O pagar à vista é muito bom, gente. Você consegue desconto, tem vários benefícios, né? E tem, eu não sei, não conheço todos vocês da lista, muitos de vocês acabaram sendo indicados por algum amigo, mas respeito se você trabalhar em algum varejista, mas tem muitos varejistas, tipo casa, alguma coisa, que não vende produto. Na verdade, ele vende dinheiro para você. E para você comprar o dinheiro dele, ele traveste o dinheiro de produto. Então, ele te vende lá um celular parcelado em 24 vezes, ele te vende uma geladeira, um fogão. Mas, na verdade mesmo, ele é uma financeira. Ele está te vendendo dinheiro. Como as pessoas, o brasileiro é analfabeto financeiro, então ele faz conta de quanto cabe na parcela. Então, às vezes, aquele produto você vai pagar duas vezes mais do que custaria, a pessoa não faz conta quanto está pagando, e sim quanto está custando a parcela. Bom, de novo, esse assunto é enorme, né? Já dei uma palestra de 2 horas só falando sobre isso. Então, a gente não vai esgotar todo o assunto com isso, mas são pequenas sacadas que podem te ajudar. Diagnóstico, comprar à vista. Se você está endividado, é mais um motivo para você comprar à vista, daí você vai comprar menos, né, e não vai ficar se endividando mais. Separar uma parte do que você ganha, né, depois de ter feito o diagnóstico, depois de saber quanto você realmente custa para quanto custa para você sobreviver, para você manter seu padrão de básico de vida, né? Com o que sobrar, tem que sobrar, você verter esse dinheiro para pagamento de dívidas. Agora, tem situações que pagar a dívida não é interessante. Vamos dizer que você tem uma dívida bancária e você ficou desempregado. Adianta você querer fazer um trabalho para ir pagando parcelas que, de repente, você tem todos os meses, se você está desempregado? Quem sabe, né? Aí isso tem que ser visto caso a caso, não é uma verdade absoluta. Quem sabe, em dados momentos, é melhor você não pagar aquela dívida, deixar para pagar e renegociá-la daqui 1 ano, 2 anos, quando você tiver emprego, quando tiver renda para fazer isso, né? Bom, eu prefiro falar sobre fazer dinheiro, né? Eu não gosto de falar sobre dívidas, enfim, mas eu sei que tem muita gente, né? Muitas pessoas me pediram para falar sobre isso, então estou deixando aí algumas dicas, tá? Na página, eu me formei na DSOP, DSOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar. Lá tem vários materiais grátis também que você pode baixar. No canal do YouTube da DSOP também tem muita informação. De novo, eu não gosto muito de falar só de educação financeira, porque isso não vai deixar ninguém livre financeiramente num curto espaço de tempo. Prefiro falar de fazer dinheiro, mas atendendo a pedidos, então está aí a dica, tá? Administrar dinheiro, o ato de administrar dinheiro é mais importante do que aumentar a sua renda. É aprender desde já, mesmo que você esteja num processo de construção de renda, como vários dos nossos participantes do nosso programa educativo está fazendo renda, mas concomitantemente ao ato de fazer mais renda, você tem que aprender a administrar o que você já ganha, beleza? Espero ter sido útil para vocês, né, com esse áudio. Espero ter sido útil para aquelas pessoas que me pediram para falar sobre o assunto. Que Deus abençoe todos vocês e que 2018, quem sabe, seja o ano da virada na sua vida, onde você vai virar o ano no azul, né, investindo dinheiro, tendo uma renda maior do que você tem hoje e, principalmente, aprendendo a administrar o dinheiro. Beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.